UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Como prometido, entrevista. Ó, você deve ter ficado sabendo, né? Aí se você tá por dentro e pelas redes sociais também, né? A atriz e modelo Luísa Brunet denunciou recentemente que sofreu agressões físicas de seu companheiro, o empresário Lírio Parisotto. Brunet teve 4 costelas quebradas e divulgou também uma foto em que aparece com um olho roxo. A violência doméstica e contra a mulher é recorrente e atinge milhares de mulheres em todo o mundo. Para falar sobre a violência contra a mulher, principalmente aí no ambiente doméstico, né, converso com a psicóloga, mestre em psicologia pela UFMG, professora da UNA, Simone Francisca. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa. Agradeço também em nome dos nossos ouvintes, viu, professora?
Obrigada, agradeço pelo convite.
Professora, vamos pensar um pouquinho nesse histórico aí, né? A violência doméstica contra a mulher tem uma origem e sempre existiu?
É, a gente diz que, na verdade, infelizmente, sempre existiu, não é? Não é uma coisa datada do século XX, século XXI. Uhum. É uma história, digamos, antiga, né, baseada nessa cultura machista, talvez em um momento histórico de uma forma mais presente ou não, mas, infelizmente, sempre existiu, com raríssimas exceções de culturas matriarcas, mas isso é muito, muita exceção, né? Na verdade, podemos dizer que é uma história muito antiga dessa violência, infelizmente, né?
E não é uma questão de classe social também não, né, professora? Está presente em todas as classes, não é?
É, com certeza. Esse caso da Luísa Brunet, infelizmente, né, mais uma mulher que sofreu violência, né, de um homem riquíssimo, né, de um milionário. Então, infelizmente, é outro fato. Além de ser universal, ela não tem classe social, não tem raça, não tem credo, não tem religião, não tem idade também. Tanto mulheres jovens, muito jovens, quanto idosas também sofrem essa violência. Infelizmente, ela é muito democrática. A gente brinca que, infelizmente, né, é uma violência que atinge a todas.
E quais são as principais formas de violência aí praticadas contra a mulher no ambiente doméstico, professora?
É, as pessoas comentam muito sobre violência física, né? No caso da Luísa Brunet, que teve a costela quebrada, que é algo visível, né, que não tem como questionar, o olho roxo. Mas a gente escuta, né, geralmente, muita violência psicológica, que também pode ser punida pela Lei Maria da Penha, tem o mesmo peso pela justiça. A violência moral, né, quando o homem difama a mulher, quando o homem faz chantagens. E a violência sexual, que por mais também que não seja dita, mas no ambiente doméstico também acontece, de maridos para esposas, né, de namorados para namorados. Então, principalmente, a gente pode dizer que existe mais a psicológica, mas a que é mais noticiada é a violência física.
E professora, né, a gente conhece bem um ditado aí, né, desde pequena que eu ouço esse ditado, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. E aí eu queria que você falasse aí qual que é a percepção da população sobre essa questão da violência doméstica e o que fazer também, né, em caso aí de abuso, violência doméstica, os vizinhos têm que meter a colher, professora?
É, na verdade esse lema é bem antigo, claro que muitas pessoas se pautam por ele ainda, né, que não pode mexer, que depois eles vão fazer as pazes e a gente vai ficar como bobo, mas nós, como sociedade, temos a obrigação de defender as mulheres. Então, se você não pode, ou se sente a vontade de entrar diretamente na discussão, que às vezes é complicado mesmo, você pode chamar essa mulher, conversar com ela posteriormente, dar orientações de locais que ela pode procurar. E em casos extremos, como a gente às vezes tem um vizinho, uma namorada, uma amiga, uma pessoa que você conhece de longe, né, que talvez você quer ajudar, mas não sabe como, a gente pode também ligar para o 180, né, que é um canal do governo federal muito bom, que dá todas as orientações, e você pode apresentar o caso e, inclusive, fazer a denúncia formalmente de forma anônima, né? Você não precisa dizer que foi você, mas eu acho que, principalmente em situações muito graves, onde às vezes tem até cárcere privado, né, violência física e sexual, o 180 é um caminho muito bom.
Professora, outra frase, né, outra expressão aí que a gente ouve muito é que se a mulher apanha do marido e continua com ele é porque ela gosta de apanhar. Professora, por que muitas mulheres sofrem caladas sem denunciar ou deixar seus agressores? Vamos falar um pouco disso, professora?
É, eu acho essa frase a frase mais perversa que a sociedade pode dizer para uma mulher, sabe? Ninguém gosta de apanhar, nenhum ser humano gosta de apanhar, né? Ninguém é mulher de malandro, ninguém está lá por amor, simplesmente no sentido que as pessoas usam. São muitas variáveis, né? Tem a variável econômica, que não é a única também, né? Primeiro que a gente fala, porque ela precisa do dinheiro dele. Muitas mulheres sustentam o lar e, infelizmente, continuam na situação de violência doméstica. Então, essa cultura machista que posiciona a mulher sempre nesse lugar, né, de submissa, faz com que a mulher demore muito a decidir, né? Às vezes são anos para a mulher decidir. Eu trabalhei muitos anos com essas mulheres, então às vezes a gente ficava um ano em terapia, até essa mulher se organizar mentalmente, organizar a família, a sociedade, né, assim, próxima a ela, para ela tomar a decisão. Então, não é porque ela gosta. Eu já atendi mais de 400 mulheres, nenhuma, em nenhum momento, demonstrou nenhuma forma de agrado daquele momento. Né? Eu acho que essa frase devia ser punida, assim, não pode ser dito isso. Né? Não é solução, não é explicação. E, infelizmente, muitas pessoas usam, né? Coloca a mulher num lugar como se ela fosse culpada pelo que ela está sofrendo. Uhum. Então, nenhuma mulher gosta de apanhar. A gente brinca quando a mulher gosta de apanhar, ela é masoquista. Aí é outra coisa, aí tudo bem, entendeu? Então, assim, não mistura as coisas, não, porque realmente não é isso o caminho da discussão.
Uhum. E isso tem até a ver, né, professora, com outro acontecimento aí, ó, na mesma semana, né, que veio a público o caso da Luísa Brunet, acompanhamos também uma polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello em um vídeo de uma pregação de 10 anos atrás, em que ele diz: o agressor só se torna agressor porque a vítima o autorize. E aí ele até se desculpou, né, pelo que ele disse ser um mal entendido, já que a ideia era salientar que a não denúncia reforça o agressor. Mas é por aí, professora, porque não é simples assim denunciar, né? Denunciar não é...
Não é simples denunciar. As denúncias, mesmo quando a mulher entra, né, com o processo da Lei Maria da Penha, é um processo, infelizmente, longo. E o padre Fábio de Mello até brinca que a mulher... Brinca não, né? Ele fala, né, sobre a questão do olhar, sobre a questão de que a mulher autoriza aquele momento. Né? São relações doentes, infelizmente. É uma relação pautada no machismo. A gente não pode esquecer esse aspecto cultural. Mas nenhuma mulher autoriza apanhar. Né? E nenhuma mulher, às vezes, quando ela demora para fazer uma denúncia... A maioria das vezes é o quê? Primeiro, às vezes falta informação, sim. Segundo, uma descrença dos órgãos públicos, que infelizmente a gente tem que dizer, né? As mulheres têm, né, descrença da delegacia, descrença do judiciário, infelizmente. E também tem todo aquele envolvimento, muitas pessoas criticam, né? Mas você vai prender esse homem é trabalhador, esse homem é bom para você, é só uma vez. Então, infelizmente, a sociedade faz um trabalho contrário. Pessoas próprias da mulher, em vez de incentivar ela que ela saia da situação, a criticam. E quando ela não sai, criticam também. Então, para a mulher é muito difícil, né?
E aí, professora, a senhora já até citou também, né, a Lei Maria da Penha. Vamos falar um pouquinho aí dos avanços com essa Lei Maria da Penha na diminuição e também no combate da violência contra a mulher no ambiente doméstico.
A Lei Maria da Penha, muitas pessoas criticam, os próprios homens criticam muito, né? Eu atendo agora os homens que são autores de violência através de um convênio com o TJ, e a gente escuta muito eles reclamando da Lei Maria da Penha. Mas um dos primeiros avanços da Lei Maria da Penha, por exemplo, é que os homens são obrigados ou são encaminhados para atendimento psicológico, de forma obrigatória, inclusive. Então, de uma forma ou de outra, isso tem que refletir sobre a ação deles. Já é um grande avanço da Lei Maria da Penha. Outro avanço são as medidas protetivas, que são importantes, que fazem diferença na vida da mulher, por mais que seja questionada, seja complicada a implementação, né, do homem separado, não se aproximar da mulher, dá uma sensação de segurança para a mulher também. As varas especializadas... Então, são muitos avanços. Né? A Lei Maria da Penha, né, por mais que haja críticas, é uma lei muito boa, uma lei confiável, bem escrita, elaborada por feministas. Então, eu sou totalmente favorável à Lei Maria da Penha.
E sobre o 180, né, professora, e da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que a senhora também citou, qual que é a análise aí desse de 180? Ele também é eficiente, ele é eficaz, professora?
A gente tem que pensar que, por exemplo, nós que estamos em Belo Horizonte, né, tem um centro de referência Bem-vinda, por exemplo, que pode atender as mulheres, que é um órgão da prefeitura. Quem está em Contagem pode usar o centro de referência Bem-me-quero, que é da prefeitura. Então, é muito, entre aspas, fácil para a mulher. Por mais que seja um centro de referência para uma cidade, existe um centro de referência onde a mulher tem atendimento psicológico, né, do serviço social e do jurídico. Em cidades pequenas ou em cidades do interior, né, dependendo da localização, não há um local desse. Então, 180 é uma forma centralizada pelo governo federal para organizar isso. Então, eu considero muito importante e, querendo ou não, é a primeira forma da mulher ter uma informação rápida, segura, né, e qualquer pessoa pode ligar, e é anônimo. Então, eu acho isso essencial. 180, às vezes, primeiro 180 e depois 190. Né, o 190 é muito importante também. Mas até para você saber para onde você vai ligar depois, ou qual local procurar perto da sua casa, liga para o 180 primeiro, tira essa dúvida inicial, e depois toma as outras providências, né?
Sim, então o 180 também, professora, ele serve para denúncia anônima, né? Por exemplo, eu ouço ali uma briga de vizinhos que tudo dá sinal ali de que o marido está batendo na mulher também. Eu posso ligar para o 180 e fazer essa denúncia ou é o 190? Como é que é?
Na verdade, os dois casos. Eu já recebi denúncias, que quando o 180 recebe uma denúncia dessa, na verdade, ele reencaminha para o setor que deve cuidar, né? Seja com seus referências, para a polícia, para o juiz, dependendo da gravidade da situação. Mas o 180, no mínimo, vai informar qual o caminho melhor. Porque são, né, dependendo da cidade, por exemplo, ah, na cidade tem delegacia de mulheres, aí vai para a delegacia de mulheres. A cidade que não tem delegacia de mulheres, onde que eu posso ir? Então, é um local para tirar inicialmente as dúvidas mesmo, né? Porque depende muito de onde a pessoa mora, né? Minas Gerais é imenso, tem cidades que não tem delegacia de mulheres mesmo. Então, uhum. Onde que eu vou denunciar? Né? Mas se eu tiver esse tipo de dúvida também.
Certo. Professora Simone Francisca, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa. Obrigada pelas suas informações também. Conte sempre aqui com a gente, tá bom, professora?
Com certeza. Pode contar comigo também. Um abraço.
Um abraço, professora. Muito obrigada. Bom dia.
Bom dia.
Aí nós conversamos com a psicóloga, mestra em psicologia pela UFMG, professora da UNA, Simone Francisca, sobre a violência contra a mulher e principalmente em ambiente doméstico, né? Para denunciar, vou repetir, todas as informações aqui sobre tudo que a gente falou, para denunciar situações de violência contra a mulher, violência em ambiente doméstico, estupro, agressão, assédio, tem o 180, que é o telefone de denúncias da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Lembrando também, tem o 190, né? Essa denúncia aí. Pode e deve ser feita aí duplamente. Aqui em Belo Horizonte temos o Centro de Referência Bem-vinda, em Contagem tem o Centro de Referência Bem-me-quer, também as mulheres podem procurar esse Centro de Referência aí de Amparo às Mulheres. Ok? 10 horas e 51 minutos e só, né, a dica que fica, né, briga de marido e mulher, tem que meter a colher sim e vão parar com essa aí de que se a mulher apanha do marido, continua com ele, é porque gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, isso não existe. Bora botar a mão na consciência e refletir mais.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.